Olá, açucarados e açucaradas! Meu nome é Adriane Paz e você está no Açúcar Invertido. Tudo bem, galera? Hoje eu trouxe um assunto para vocês. Bem interessante. Eu tô aqui com algumas pessoas aqui em Vancouver. Para quem não sabe, eu moro em Vancouver, no Canadá. E eu também tenho um canal no YouTube chamado BFF Canadá. Quem quer ver assuntos sobre Canadá, sobre Vancouver, sobre vida de imigrante aqui no primeiro mundo, corre lá e também veja as minhas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, BFF Canadá. E aqui no Açúcar Invertido, para quem tá chegando agora, é um podcast para falar de assuntos muito gerais da vida, assuntos de tudo um pouco. E hoje o tema é educando o cliente brasileiro. E eu trouxe aqui para falar comigo, para conversar com vocês, dois grandes empresários e uma marqueteira, marqueteira não, né? Uma profissional de marketing que mora aqui em Vancouver. Eu trouxe a Letícia.
Olá, pessoal, tudo bom?
A Letícia tem uma empresa de intercâmbio aqui. Mora quanto tempo aqui já, Letícia?
6 anos.
6 anos aqui em Vancouver. A Priscila, nossa profissional de marketing.
Oi, galera, tudo bom?
Quanto tempo você tá aqui?
2 anos agora.
2 anos? Isso. E o Diego, que também é empresário. Tem uma empresa aí que ajuda brasileiros no planejamento, que ajuda brasileiros a encontrar moradia aqui no Canadá. E quanto tempo você tá aqui?
Tudo bem, pessoal? 2 anos.
2 anos. E eu tô há 3 anos aqui no Canadá. Então eu trouxe esses empresários, essa profissional de marketing, para conversar aqui com a gente sobre o jeitinho do cliente brasileiro. E lembrando que esse podcast é patrocinado pela Melo Cultural Exchange e pela Van Sweet Home. Gente, o que é o jeitinho brasileiro, né? Essa coisa da cultura que tá entranhada na gente, enfim, essa coisa da lei de Gerson, que tem desde que saiu esse comercial aí, que é uma coisa inventada lá nos primórdios e que não acaba mais, né? Infelizmente, a gente ainda vê isso. E como eu tô aqui com pessoas que lidam com clientes a todo momento e a gente vive numa sociedade aqui no Canadá que é diferente um pouco da sociedade brasileira, e a gente tava conversando sobre isso, eu quis trazer esse assunto para vocês, porque tem umas coisas que são indignantes, né, galera, tem, no comportamento do cliente brasileiro. Então eu queria que a gente falasse primeiro da questão da educação. Por que vocês acham que às vezes, não todos, né, tem clientes muito legais, mas por que às vezes o cliente brasileiro não é educado? Cita alguns exemplos aí, vamos começar pelo Diego. Vai, Diego, fala que eu tô vendo que você tá indignado.
Bom, a gente tem vários e vários e vários casos, né, Adri, aqui. E a gente que já teve a experiência de trabalhar também com um cliente brasileiro no Brasil. E a partir do momento que você vive no exterior e você começa a ter um parâmetro de comparação de um cliente canadense, de um cliente europeu, que seja latino e não seja o brasileiro, e você tem um cliente brasileiro como comparação, te choca um pouco o comportamento.
Por que, né, você acha?
O cliente brasileiro, ele é um pouco mais carente do que o cliente gringo, vamos dizer assim.
Que, né, é muita atenção.
Ele tem a necessidade de que a pessoa pegue na mão dele e o leve para aquela execução do serviço.
É o pegar pela mãozinha, né? Tudo tem que pegar pela mãozinha,
tudo,
né?
Tudo tem que ser muito explicado, tudo tem que ser muito bem detalhado. Eu acho que é uma síndrome de um cliente premium, sabe? Eu acho
síndrome
que a gente
premium.
Tem uma síndrome
essa é
de
boa,
cliente
essa
premium
é boa.
Enorme, né? Ele acha que para ele ser, enfim, ele precisa ser premium para ser bem tratado. Ele precisa se diferenciar de um outro cliente para ele ser bem tratado, né? E eu acho que isso vem de longa data aí, né? Eu acho que o nosso passado
Sim, culturalmente,
né, colonizado pelos portugueses, onde tem historicamente escravos para te servir, né?
É aquela coisa da casa grande senzala que está presente até os dias de hoje. Sim. Né?
Que hoje, até hoje, a gente, né, lá no Brasil, é muito comum você ter a empregada doméstica que está sempre ali te servindo.
Sim.
Acho que já vem mudando bastante. Hoje em dia está mais para diarista, de a pessoa uma vez por semana ou duas vezes por semana. Mas sim, você cresceu, a nossa geração e gerações anteriores cresceram com uma pessoa fazendo tudo pra você.
Sim.
Se não fosse sua mãe, seria a empregada doméstica. Então...
Sim, aquela empregada doméstica que é babá ao mesmo tempo, que faz a comida.
Babá, porteiro, te leva no colégio.
Sim.
Eu conheço gente que tinha tudo isso, babá, porteiro, motorista, que realmente assim os pais não faziam quase nada.
São as Marias Antonietas do Brasil.
Marias Antonietas,
não é?
Que tinham as Marias Josés em casa, né?
Exatamente, é o quartinho da empregada. Até hoje tem o elevador de serviço.
Isso, sim. Coisa que você não vê.
Você
aqui.
Sabe, é,
jamais.
Vocês sabem, é uma curiosidade, né? Uhum. Portugal tá tendo uma imigração muito grande de brasileiros também.
Sim, tá na moda, né? A Madonna
tá
lá, quem mais tá? Pedro Cardoso, agora a Luana Piovani.
A comunidade brasileira tá mudando o comportamento da indústria de construção civil e eles estão passando a construir apartamentos, edifícios com elevador de serviço em função da demanda.
Não acredito.
Isso aqui é impensável no Canadá.
Portugal,
né, por exemplo.
Se você. Atenção, autoridades de Portugal!
Não façam isso!
Não façam isso!
Não sirva pra isso, né?
Gente!
É engraçado isso, né?
Nossa, mas... aqui no Canadá, jamais! Jamais!
A gente tem alguns exemplos aqui, né? Eu e a Lê, né? Lê e eu, de atendimento ao cliente direto, né? A gente trabalha diretamente com o público brasileiro.
Conta aquela que você estava contando da pessoa que não espera, que não deixa recado e não espera você mandar um e-mail.
Aqui tem isso, né? O brasileiro, no geral, o cliente brasileiro, ele é muito afoito para ser atendido, né? Então, ele é aquela figura que ele te manda um e-mail, né? Pro seu atendimento, né? Pra sua equipe de atendimento. 3 minutos depois, ele entra no seu Facebook, né, empresarial, e te manda um message pelo Facebook. E, ao mesmo tempo, ele te manda pelo Instagram falando que não responderam o e-mail.
Ou
então ele manda um e-mail. A Melo tinha WhatsApp, né, no começo. Então ele mandava um e-mail, mandava no WhatsApp, eu te mandei um e-mail. Só que assim, uma coisa uma pessoa fazia, outra coisa todo mundo fazendo isso, né? Olha, te mandei um e-mail.
Que chatos!
Eu pensei, eu vi o e-mail, mas a gente tem 24 horas pra responder.
É muito engraçado que a gente checa, né, quando recebe uma mensagem no Instagram, no Facebook. Mandei e-mail pra vocês e vocês não responderam. Aí você fica preocupado e aí você vai lá checar, quando vai ver foi 2 horas atrás, 3 horas atrás. Então assim.
Sim, não, e isso causa todo um estresse, né?
Com certeza.
Eu acho que é a síndrome que ele falou de premium, né? Que eu tô pagando, eu.
Eu tô pagando! Nossa, essa frase.
É um brasileiro, assim.
Isso é verdade.
Eu tô pagando.
Assim, é verdade que ele tá esperando. Como ele tá pagando. Ele quer agora. Então, assim, realmente é uma coisa do brasileiro. A gente tá educando o brasileiro, sinceramente. Ou então ele acredita que é só ele. Então ele fala, não, mas poxa vida, como assim a faculdade ainda não mandou minha carta de aceitação? Eu entendo o lado do brasileiro. Às vezes, eu entendo ele, como o Diego falou.
Ansiedade.
Ele tá ansioso, eu sei disso, só que... E às vezes a faculdade mesmo passa um prazo pra gente que vai ter que estender um pouco mais. E ele fica, como assim vai ter que... Como assim não vai chegar antes, né?
Uhum.
Eu entendo que o aluno tá ansioso, o cliente tá ansioso, mas o mundo não gira à sua volta.
Então, isso é bem importante, viu,
isso.
Galera? O mundo não gira à sua volta. Eu sei que os seus pais disseram que você é especial. Eu sei. Isso eles não podem falar para os clientes deles, mas eu posso falar para o meu público. Os pais disseram que você, alguns de vocês, né? Porque tem gente comportada, tem gente educada. Vamos falar, estamos falando para uma minoria de vândalos, né? Sempre é uma minoria de vândalos, né? Aquele 1% que enche o saco. Então, assim, os pais de vocês disseram que vocês são especiais, mas infelizmente vocês não são.
Aliás... Falando sobre isso, as escolas, né? Quando você pensa na escola brasileira, né, na classe média, e que a professora, não sei, reprovou, ou deu uma nota baixa, ou suspendeu, e o pai fala assim: como assim, meu filho, mas meu filho é ótimo, ele é maravilhoso.
Ele é sensacional.
Aí eu penso que esse filho, ele cresceu, ele agora quer vir pro Canadá. Ele tá esperando que vai ser igual, não vai ser igual.
A gente tem no Brasil uma sociedade protecionista, né? Para aqueles que a gente quer bem, para aqueles que são nossos queridos e tal. Mas ao mesmo tempo, você passa a não preparar essa pessoa para uma sociedade onde tem uma competição, onde tem mais pessoas andando lado a lado, onde ela não vai ser um cliente personalité, né?
Onde então, ela não vai ser atendida em 5 minutos.
Em 5 minutos.
Onde o que importa mais é o bem para a sociedade, não o bem individual.
Do próprio umbigo.
Exato. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença entre nós brasileiros, né? Gente, isso não é uma crítica. A gente tá conversando
aqui. Não, é uma
aqui...
crítica, sim.
Não, é uma crítica, mas é uma crítica da nossa cultura,
sim.
Do nosso passado. A gente, né?
Nós nos incluímos.
Nós nos incluímos.
É pra gente,
né?
Pensar nisso e tentar.
É uma reflexão,
então,
né?
Quando você percebe o quão protecionista é a sociedade brasileira, os pais com os filhos. Aqui as pessoas acham estranho. Que no Brasil, os filhos vivem no teto, debaixo do teto do pai até com 35 anos.
Sim, o povo acha bizarro, né?
Aqui o filho, ele sai pra estudar em outra província, em outro país, com 18 anos,
sim.
Né? Vai fazer...
Só agora, com uma crise mundial financeira, né? Que não é só brasileira, não é só canadense, mas é mundial. As pessoas estão ficando mais tempo na casa dos pais. Inclusive os canadenses, mas eles se incomodam.
E outra coisa. E eles saem pra trabalhar já desde
que eu tava pequeno,
e às vezes pagam aluguel. Né?
Sim, eles contribuem em casa. E fazem sua laundry. Uhum. Então, quando alguém me fala, mas os canadenses também, porque eu já abordei isso no vídeo meu, né? As diferenças do jovem brasileiro com o jovem canadense. E alguém chegou pra mim e falou assim, mas os canadenses também agora estão com dificuldade de pagar aluguel, estão ficando na casa dos pais mais tempo. Mas são muitas diferenças culturais, né?
Sim.
E assim, a gente tá dizendo aqui que são melhores nem piores, mas que são diferentes, né?
E quando você cresce também no Brasil, por exemplo, eu sou uma pessoa que era muito atrasada. Eu tava sempre atrasada no Brasil. E eu cheguei aqui, você tem que se adaptar. Eu cheguei aqui numa sala de aula... poucos minutos atrasado, ele trancou a porta na minha cara.
Nossa, total.
Esse é um ponto que choca muito os brasileiros que chegam aqui no Canadá.
Que é esse cliente que não...
Que é esse cliente...
Teve paciência.
É esse cliente que é super... Normalmente
cliente
é o cliente
premium.
Que mais deu trabalho. É o cliente premium. É o cliente que exigiu que você respondesse o e-mail rápido. Que você visse a documentação dele rápido. Que você encontrasse tudo pra ele rápido. Mas é esse cliente que vai chegar atrasado na assinatura de um contrato, vai chegar atrasado para visitar um apartamento, vai chegar atrasado para poder pegar a chave do seu apartamento. E sabe o que eles fazem aqui, gente? Eles vão embora.
Eles não esperam.
A pessoa fica sem assinar o documento.
Aqui
eles
não
vão
tem
embora.
Jeitinho, né?
Se você atrasou meia hora, 10 minutos que seja, eles vão embora. Então... aqui não tem jeitinho, aqui não tem o cliente que chega atrás, mas eu cheguei rapidinho, por que ele foi embora? Não,
pô,
porque
foi,
tava marcado.
10 minutos.
Não, mas só foram 10 minutos, então você imagina que ele tem outra pessoa depois de você pra atender também, que não é exclusivo. A gente já teve cliente aqui de chegar 2 horas atrasado.
Ai, coitado, volta pro Brasil, gente.
2 horas atrasado.
Meu Deus.
Já teve cliente que nem apareceu, deu no show. Falou que ia chegar e aí simplesmente... decidiu pegar o voo do outro dia e não avisar pra gente que ele chegaria no outro dia e não naquele dia que
e ficou todo mundo esperando.
4 horas. Porque a gente fica preocupado, né?
Caramba, que falta de respeito.
Entra a falta de respeito. E outra coisa que... a primeira vez que aconteceu isso comigo, né? Eu já... como ele falou, né? A gente tá se incluindo aqui. Já cheguei atrasada. Já eu aprendi. Eu me adaptei, né? No Brasil era Letícia. Chegava atrasada. Aqui não tem como. Não tem como. E outra coisa, a parte do respeito, né, de você pensar no próximo. E outra coisa, o mais importante, a sociedade funciona. Porque
sim.
As pessoas pensam no próximo. Ele pensa que se ele atrasar, ele vai atrapalhar o médico,
o landlord,
né, o manager. Se você ficar pensando no próximo, nos 10 minutos ou 15 minutos que vai afetar outra pessoa, se todo mundo pensar assim, que eles já pensam aqui, né? A gente vê a diferença de duas sociedades. Tudo bem,
exatamente.
Você tá falando dos países, assim, um país com a população absurda que é o Brasil.
Mas eu acho que não importa. Dá pra pegar o exemplo
eu
como...
Dá pra se educar. Comportamento.
É comportamento.
Como comportamento afeta a sua vida,
a
né?
A gente sabe por que, que a gente tem esses problemas, mas por que não refletir sobre eles? Por que não chegar num país como o Canadá, por exemplo, e tentar se educar? E até uma pergunta que eu ia falar, fazer pra vocês depois desse teu relato, Diego. Você não acha que com essas portas na cara que o Brasil brasileiro leva aqui, muitos brasileiros, eles já não vão se educando? Já não é uma maneira de educar na marra?
Eu acho que é educação pela dor.
Pela dor, né?
Total pela dor. Porque ele vai fazer isso uma vez com o manager do apartamento.
Uhum.
E aí na segunda ele já não faz. Aí ele vai fazer a primeira vez com o médico de família. E não vai ser atendido também. Na segunda vez ele não faz. E ele passa a não fazer isso com mais ninguém, exceto com os brasileiros.
Olha só que interessante.
Né? Aí
ele continua com o mesmo comportamento com as empresas brasileiras, no caso vocês.
Empresas brasileiras, com os amigos, né? Que você vai marcar um chope com ele, né?
Pra poder atrasa meia hora.
Meia hora, uma hora. Ah, mas não deu, peguei um trânsito e tal. Então assim, ele continua tendo o mesmo comportamento no meio da sociedade brasileira.
Na microbolha que a gente vive.
Na microbolha. E isso é engraçado, assim, porque é a história do síndrome de vira-lata, né, Adri?
É.
Com brasileiro pode, mas com canadense não, porque o canadense é diferente.
Opa, aí
né?
Vamos respeitar, né? Por que não respeitar o próprio povo, né?
E eu acho que essa questão que o Diego mencionou sobre o atraso, sobre essas questões, vem um outro ponto, que é a questão de o alto... Quando a gente tem que investir no Brasil para segurança e para enfim, né, nos contratos...
O famoso custo-Brasil,
custo,
né?
Custo-Brasil,
a burocracia.
Era essa palavra que eu queria lembrar.
Custo-Brasil.
O custo-Brasil é muito alto porque justamente por isso. Então, o exemplo é, por causa desses acontecimentos todos, você tem que começar a botar em contrato que se atrasar não sei quantos minutos vai ter
custa
atrasado.
Que saco, né?
É. Se, aí, cada caso que acontece, você vai ter que adicionar no contrato. Porque ainda tem aqueles que falam e chegam assim falando que não estava no contrato falando que tinha... É porque pra gente é uma coisa normal,
sim,
né?
Sim.
Não deveria estar no contrato.
Sim, esse, deveria ser fio do bigode.
E aí,
né?
Fazendo um comparativo com o que a Priscila tá falando, um exemplo é o contrato de aluguel de apartamentos aqui em Vancouver e lá no Brasil. Normalmente, um contrato de aluguel de apartamento no Brasil tem 15, 20 páginas. Tem todas as possibilidades descritas num contrato. É super complexo. Um contrato de aluguel no Canadá tem 3 páginas.
Nossa, a diferença!
Tem
Jesus.
3 páginas, porque eles assumem como premissa que, primeiro, o cliente que está alugando aquele apartamento, ele vai respeitar as regras...
Claro,
básicas.
Sempre.
Você não precisa estar no papel para você ter uma regra básica.
Sempre o pressuposto é a pessoa é honesta, a pessoa é educada, a pessoa vai cumprir.
Uhum.
A pessoa vai ser correta.
Sim.
O pressuposto é esse, né, aqui.
Tem a história do banco, né?
A história do banco. É. Teve a gente, alguns dos nossos serviços, né? A gente vai falar alguns exemplos, né, Adri? Que um deles a gente ajuda a abrir conta no banco, né? Fazer plano de celular, etc, etc. Então,
principalmente para as pessoas que chegam com o inglês meio enferrujado,
isso,
né?
Isso, ou às vezes não chegam com o inglês lá, essas coisas e tal. Enfim, agendamos no banco, nós fomos ao banco, abrimos a conta da pessoa, tudo perfeito, tudo dentro do que a gente esperava. Quando a gente saiu do banco, o cliente virou e falou assim... Vamos abrir no outro banco agora? Daí eu falei, mas pra que você quer duas contas de banco?
E aí?
Daí eu falei, mas só tava combinado a gente abrir em uma conta no banco. Aí ele, mas onde é que tá escrito no contrato?
Ah, e o jeitinho brasileiro, né?
Pois é, então é esse tipo de coisa que aumenta...
É um oportunismo.
Aumenta o custo Brasil.
Porque e que não tem nada a ver com o governo.
Não tem nada a ver com o governo, é comportamento. Olha o comportamento.
É isso que eu fico indignada.
Aqui na nossa mesa redonda.
Sim, é isso que eu fico indignada. Que o povo, assim, no geral, o povo brasileiro reclama do governo, coloca no Estado uma culpa absurda, que tem, o Estado tem uma culpa absurda por muitas coisas. Mas outras coisas... Grande parte dos nossos problemas é um comportamento que pode ser mudado e não depende do Estado, não depende de governo, não depende de nada. Não. Depende da educação, óbvio. Mas tem muita gente... As pessoas que vêm pra cá receberam uma boa educação, teoricamente.
Sim. Na maioria das vezes, sim. Né?
É, não são pessoas de baixa renda.
Receberam boa educação, mas tem um jeitinho. Que o jeitinho tá em todas as camadas.
Sim,
né? Todas as...
sim.
Mas eu acho, Lê, que essa pessoa que vem pra cá, ela recebeu educação... Mas ela continua com comportamento protecionista.
É porque tem dois tipos de educação. Educação, de fato, de você ir pro colégio e aprender as matérias. E educação que, teoricamente, a gente deveria aprender em casa.
Sim.
Uhum.
Então, minha irmã é professora e ela reclama muito e ela fala muito disso. Justamente que os pais acham que é a escola que tem que educar nesse nível de...
Moral.
Moral, de conviver com a sociedade. Que, óbvio, eu acho que também a escola também
é uma parte,
uma
né?
parte, mas sim, caso você não tenha isso...
Sim, sim.
São os valores da família, enfim. Entra
e que isso realmente não tem nada a ver com classe social.
Exatamente.
Tem nada a ver.
E olha, o jeitinho pode afetar a pessoa em diversas formas, né? Por exemplo, atestado médico falsificado aqui no Canadá. Já aconteceu, o aluno não consegue depois estender um visto. E fala, mas, tipo, mas foi
como
só
que
um
é?
Atestado médico. Exato. Falsificar documento. Mais de um cliente já aconteceu isso comigo, pelo menos, já falsificou documento. Às vezes pode funcionar, pode não ter nenhum problema lá, mas se por um acaso alguém perceber uma instituição de ensino ou governo, ele não vai conseguir migrar.
Não, mas peraí, esse cliente chegou na cara dura pra você e falou que ia falsificar um documento.
Já aconteceu de quem perguntou se poderia, já aconteceu de quem me falou depois, tem várias.
E você caiu de conta.
Aí sabe quando você fica sem palavras? Que eu falei assim, nossa, agora que você me fala isso? Porque se falasse antes, eu falava, não faça.
Sim.
Ou então que perguntou pra mim, eu falei, não faz. Mas a gente,
que cara de pau! E por que essas pessoas? Por que vocês acham que essas pessoas estão vindo pra cá, muitas querendo imigrar? Vocês acham que elas não sabem da cultura do Canadá? Acho que elas não sabem, né? Não tem essa consciência.
Eu acho que tudo vem de encontro ao seu objetivo de mudança. Qual é o seu objetivo de mudança? É porque o Brasil tá ruim? Ou porque você gostaria de mudar um comportamento que você já faz...
Viver numa sociedade melhor.
Né, que você já faz, né, no Brasil e você não consegue lidar com aquela situação com um próximo que não faz. Então, qual é o seu objetivo? Eu acho que as pessoas elas confundem um objetivo de vida com simplesmente uma fuga.
Nossa, muito bom isso.
Excelente.
Também acho. Porque, assim, a fuga... É, eu vou deixar o meu país lá
só
que não presta.
Lá, mas ele não vai sair.
É, exatamente. Mas eu vou trazer todos esses péssimos valores junto e não quero saber.
Mas ele vindo junto, essa pessoa ela vai sofrer consequências.
Eu acho que ela volta,
não
né?
Ou
ela
volta,
não aguenta,
né? O que vocês acham? Vocês costumam ver esse tipo de cliente voltando fácil? Não se adaptando?
Olha, o Diego conhece mais pessoas do que eu, né? Eu, se... conheço tanta história, não necessariamente só dos clientes da Melo, até porque a Melo tem 3 anos agora, completou 3 anos esse mês. Mas pessoas que eu tô aqui há 6 anos. Eu tô aqui há 6 anos, então eu já acompanhei, né, pessoas e casos e trabalho com escolas e com as pessoas.
Sim.
Então tem o que vai embora por vários motivos, né? Porque ele planejou mal, foi a fuga. Ele quer ir embora, ele não se planejou,
não conhece a cultura.
Não conhece a cultura.
Aí acaba o dinheiro.
Tudo acontece. Porque assim. Já é um plano que vai ter desafios no meio do caminho, ponto. Mesmo que você se planeje muito bem. Quem não se planejou vai passar por dinheiro, depressão, não se adaptou, não gostou, não era isso que eu pensava.
Uhum.
Tem a pessoa também que, a parte do jeitinho, que afeta. Porque a Evisa é uma empresa que certamente tem histórias. Se ele falsificou alguma coisa, se ele mentiu lá atrás... Isso vai aparecer, se aparecer pro governo, eles não vão deixar essa pessoa emigrar.
Sim.
Lê, tem um ponto também que você falou, tem a pessoa que não se planeja direito, não tem dinheiro suficiente pra ficar, mas também tem aquela pessoa que tem muito dinheiro e vem achando que pode fazer tudo com muito dinheiro que na verdade não pode.
Esse é o outro tipo de cliente brasileiro.
Esse é o outro tipo de cliente.
Que acha que tem dinheiro, sou rica.
Aí é o premium.
Eu sou rica!
É a síndrome do premium, né?
Síndrome do premium, adorei!
Síndrome do Amex Gold, né? Síndrome do Amex Gold.
Mas aí tá, porque ele vai ter esse dinheiro todo, só que o dinheiro aqui...
Não compra...
Vai comprar o quê?
Então aí, ó, gente, vocês que estão pensando em vir pro Canadá, ou sei lá, pra qualquer outro país do primeiro mundo que tenha essa cultura mais...
Igualitária?
É, mas assim, eu digo que não tem essa cultura do jeitinho, que seja uma sociedade mais baseada na boa fé, na honestidade, né? Então, assim, não adianta só o dinheiro, gente. Eu vejo também, eu recebo muita mensagem de gente meio sem noção e muitas pessoas falando: ai, eu acho que eu vou embora porque eu não me adaptei. Ah, mas por que você não se adaptou? Não, porque aqui as coisas são difíceis, a gente pede explicação para as coisas, as pessoas não explicam. Aí você vai investigando um pouquinho, né, perguntando um pouquinho, você já vai detectando que aquela pessoa queria ser pega pela mãozinha. Uhum. Como é que é a história que vocês estavam contando antes, que a pessoa vai na escola,
pede informação.
Pede bom, informação.
Tem várias histórias, né? Tem a pessoa que chega, pede informação e aí quem tá ali na recepção, ele não tá ali pra repetir tudo que tá escrito no site ou que tá em uma placa.
Que no Brasil é assim, né? Gente, aliás, pessoas que trabalham em faculdades, em escolas em geral, pessoas das secretarias das escolas no Brasil, parabéns! Vamos uma salva de palmas! Parabéns! Porque vocês têm uma paciência fenomenal. É, vocês explicam, vocês pegam pela mão, vocês fazem até a... Nossa, vocês fazem tudo pela pessoa.
Só falta estudar pela
Só
pessoa.
Só falta estudar, né, pela pessoa. E aqui não é assim, né? Aqui, inclusive, tem os alunos que ficam perdidos, que eles têm que fazer a grade deles.
Nossa,
eu escuto muito isso de ouvintes e do meu público, da minha audiência. Ai, mas eu fui lá na faculdade e eu vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que montar minha grade. No Brasil, a secretaria da faculdade tal fazia isso pra mim. E eu falo, gente, não... Então deve ter muitos casos.
Se a pessoa
estiver assim
preparada para fazer, e não só na parte educacional, na parte também de eu vou lavar minha roupa, vou limpar minha casa, não tem porteiro.
Não existe o pegar pela mão.
Não existe. Até mesmo, se você pensar assim, aqui em Vancouver, que já é uma cidade cara, eu conheço pessoas que, né, que tem um nível de vida assim alto, ninguém tem empregada. Ninguém tem.
Sim.
Você conhece alguém que tem empregado, mestre?
Não, nem gente rica.
Não,
cozinheira.
Nem
você conhece alguém que cozinha?
A única coisa que eu conheço é a cultura da babá, que aí as pessoas mais,
babá,
né,
tá,
com poder aquisitivo maior, de fato, tem, mas a empregada doméstica.
E a babá também entra por dois motivos. Às vezes porque um casal, porque eles, os dois querem trabalhar, né? Então precisa da babysitter pra esses, não mais pra esse começo dos 5 anos, porque não tem escola pública nos primeiros 5 anos. Ou pra, que vai sair à noite, né? Mas não aquela babá que a gente tem lá no Brasil,
não,
que você tá em casa,
não,
a babá tá ali cuidando do seu filho.
É.
Né?
Não.
Aquela babá que, tipo assim, a mãe tá ali fazendo a unha.
Até tem, mas mesmo
e...
não é tão comum, né?
Deve ter, tudo deve ter.
Onde
você tá no mundo, você sempre tem essas estatísticas, né? Mas assim, não
até
é comum.
Porque aqui também tem muito imigrante, então.
É.
Cada um tem sua cultura.
É.
Olha, a parte da limpeza, algo também bem interessante que já mais uma pessoa comentou comigo, assim: ah, mas eu tô trabalhando, mas eles pediam pra eu limpar lá o escritório que eu trabalho, porque não tem nem pra escritório.
Não, total.
Não, nem pra escritório.
Nem total.
Banco. Tem
gente
que limpa em banco.
Eu já fui num evento de uma escola de modelos famosa, mega chique, num bairro aqui chique também, que eu falei, não, eu vou nesse evento, vai ser o evento, né? Quem estava tirando o lixo depois do que o evento acabou era o dono da escola. O gerente, sei lá, enfim, o bambambam, que era o cara que tava recebendo. Depois, as pessoas têm que entender que no primeiro mundo não tem a tiazinha da limpeza.
É porque tudo isso é ligado ao custo país, né?
Sim.
É, no Brasil a gente tem esse tipo de atividade porque, primeiro, as pessoas valorizam que pra pagar pra outras pessoas fazerem esse tipo de atividade. Segundo, essa mão de obra, ela é muito barata.
Uhum. E
você paga peanuts pra pessoa.
Que deveria ganhar igual se ganha aqui, né?
Então, aqui, né, em países de primeiro mundo, qualquer mão de obra é valorizada. Então, imagina você pagar um salário mínimo pra um full time.
Uhum.
A gente tá falando, gente, de coisa de $2,000 por mês. Pra pessoa ficar na sua casa.
É.
É muito dinheiro. A pessoa não vai valorizar esse tipo de coisa. Ela vai fazer.
E, não,
né?
E tem uma tiazinha do café, a tiazinha da limpeza.
Toda empresa no Brasil tem a tia do café, a tia da limpeza, o porteiro do prédio que não faz nada, o assessorista.
Imagina,
de elevador,
imagina,
gente.
Assim, nossa! A figura do assessorista
de elevador.
Coisas, né?
Gente, imagina em Brasília. Imagina quantos garçons tem em Brasília.
Garçom ganha mais do que eu.
Imagina as tiazinhas do café de Brasília. Imagina, tipo assim, o pajem. Imagina aqueles que levam o guarda-chuva pro político.
Ah, é verdade.
Gente.
Adri, e o posso te ajudar na fila do banco? Pra você sacar dinheiro, depositar. Nossa. Eu posso te ajudar. Todo mundo sabe o que eu posso te ajudar.
Uh-huh. Aquele cara que fica com colete, né?
Normalmente laranja.
Pergunte-me como.
Cara, isso tudo é custo, gente. É por isso que o Brasil custa caro. É. Você morar no Brasil custa caro. Os impostos são caros. É óbvio.
Só que esse dinheiro não vai para essas pessoas. Sim. Que estão trabalhando no Pergunte-me Como, na tiazinha do café. Elas estão ganhando uma miséria.
Estão ganhando uma miséria. Então... Que é inimaginável você colocar alguém aqui numa fila do banco com colete de Pergunte-me Como.
Nossa, as pessoas vão achar que é um ator fazendo alguma performance.
Né? Uma pegadinha.
Mas assim, tudo isso é que dá essa visão do cliente premium, né?
É.
Essa, voltando à coisa do cliente, né? Educando o cliente brasileiro. Toda essa coisa que faz o cliente ficar mal acostumado. Porque ele tá vendo ali, ele tá sendo servido o tempo todo.
E olha, Adri, eu entendo que, quando, até, né, eu sou brasileira, quando a gente tá pagando, a gente espera que, ah, eu tô pagando, vou ter isso tudo aqui, vou ter, né, essas informações prontas pra mim. E eu tá ok, eu não me respondo, eu respondo tudo que a pessoa me pergunta, que for, eu tô aí pra responder. Mas se esse aluno já começa, lá no começo, me perguntando tudo, como é que é o clima, como é que é o clima, aquelas perguntas que, tipo, poxa, eu acho isso no Google facilmente.
Dá um Google, né?
O que acontece com essa pessoa? Eu vou responder? Boa. A gente vai responder? O pessoal da Mel vai responder? Vai. Okay, mas eu já vejo lá na frente que ele vai sofrer quando chegar aqui.
Vai, muito.
Vão responder. Então, assim, vamos começar lá do
Brasil. Que não sou empresa, sabe o que eu faço? Vocês não podem fazer isso, mas eu posso. Eu mando uma fotinha de vale uma pesquisa do Google grátis. Toda vez que alguém me pergunta coisas que possam ser achadas no Google. Ai, sabe? E aquelas perguntas de gente que faltou a aula, sabe? De geografia. Ai, qual que é a temperatura no inverno? Ai, faz frio no Canadá? Eu mando já uma dessas. Ai, que clima que faz em junho? Gente.
Dia 13 de junho.
Vai uma pesquisa. Vai lá no Google, gente.
Uma vaga pesquisa.
Ai, Canadá fala francês ou inglês? Gente, eu mando essa vale pesquisa grátis, mas vocês têm que ter um pouco mais de paciência do que eu.
Exatamente assim, eu não importo, eu tenho paciência, mas se ela não tá buscando essas informações, ela não tem nada praticamente. Ela tá, mais no nível das perguntas, a gente sabe, né?
Sim.
Se ela não pesquisou nada, como ela espera que o plano dela vá dar certo? E outra coisa, não é a Melo, não é a Van Sweet Home. Quando chegar aqui, as faculdades aqui, pra você ter uma noção, algo que a gente acaba ganhando, a consultoria educacional. Porque o aluno foi lá pra faculdade diretamente entrar em contato. Não, faz tudo sozinho. Mandou um e-mail. Aí a faculdade faz o quê? Entra no nosso website.
Uhum.
O aluno mandou 10 perguntas e a faculdade falou assim: ah, entra aqui no nosso link do website, e mandou duas linhas. Aí ele volta pra mim: poxa, Letícia, eu entrei em contato, mas eles não me responderam. E fica indignado. Uhum. Então eu até acabo ganhando. Porque eu sei disso, a faculdade não vai responder. Primeiro que demora a responder, porque, né, tem um volume muito grande.
Sim.
Dois, quando eles não respondem, eles mandam o link.
Eles respondem.
Eles respondem, mas
eles
não
respondem.
Eles retornam, eles não respondem.
Exato, mas eles fazem com que eles estimulam os clientes a buscarem
Total.
Uma resposta.
E
né?
Como o povo aqui está muito acostumado com imigrantes, assim, clientes premium, né? Com a síndrome do cliente premium. Gostei desse termo. Vou usar, Diego.
Síndrome
do cliente premium. Como o povo aqui está acostumado com isso, eles têm umas respostas muito boas. Tipo, ah, vai lá que tá ali. Pega Sim. lá. Né? Que nem você tava falando do cara que queria a explicação pra comprar o ticket do ônibus, né?
Card,
Meu, tá ali, é uma maquininha que tem...
E tem as instruções do lado da maquininha,
gente,
você não precisa de ninguém pra fazer
não,
aquilo.
Qualquer
site,
criança
YouTube,
sabe mexer naquilo.
E as pessoas nem elas imaginam que se você pergunta pra um cara desse, ele vai ficar um pouco indignado. Ele é seu super educado, eles vão te responder, mas ele vai ficar um pouco... Poxa, você não buscou, né?
Exatamente.
Assim, não pesquisou.
E assim, não é pra moça da secretaria que você tem que pedir isso, né?
Não é. Uma talvez muito cara pra isso, né?
Assim, o tempo é dinheiro, né? Assim, a sociedade norte-americana, tempo é dinheiro, você vai ter que fazer esse dever de casa, você vai ter que pesquisar. Isso não tô falando só de viver, não. Estudar também. O professor tá esperando que você fez a sua parte em casa, estudou.
Claro.
E veio pra aula preparado. Então, em todos
isso
os níveis,
também isso aqui, também, né? A coisa do leia capítulo tal, ou faça tal coisa. O professor aqui, eu sinto que eles querem um aluno bem mais independente. Aplicado. E bem mais, como é
e
que eu posso dizer, protagonista.
A tendência brasileira chama esse professor horrível, ele não ensina nada.
Não ensina nada. Exatamente.
Na aula. Eu tô pagando aqui o.
Tô pagando aqui o
curso pra eu ter que ficar lendo e eu ter que ficar estudando sozinha.
Então, como assim ele não vai estudar pra
como
mim?
Como assim?
É, a chance desse cliente, né?
Uhum.
Que é um cliente da universidade, que é o cliente do aluguel da casa, que é o cliente do banco, ele passar por uma dor muito grande numa mudança para um país de primeiro mundo é enorme.
Sim.
Né? Esse cara
vai sofrer.
Vai sofrer e vai sofrer muito, porque ele vai tentar fazer qualquer coisa aqui e ele vai achar que a pessoa que atendeu ele é fria.
Ah,
né? Que não deu a atenção que ele merecia, que ele pagou pelo serviço, que ele, enfim, não tem uma fila diferenciada no banco e ele tem um cartão ultra, mega, power, super, porque no Brasil ele era cliente Amex.
É a carteirada do cartão de crédito. Aqui não tem carteirada.
Ou a carteirada do filho de fulano de tal.
É.
Né? A gente já recebeu
carteirada
do tipo... A pessoa aplicou para um apartamento aqui, né? E não foi aceita. E ela mandou um e-mail falando: mas eles sabem que meu pai é o juiz, não sei da onde, da vara de não sei da onde.
Gente!
E eu tenho $1 milhão.
Então você recebeu carteirada de filho de
já
juiz.
De filho de juiz e falou que ele tinha $1 milhão numa conta no banco e ele, por que que ele foi negado naquele apartamento se ele podia pagar?
Gente.
E a minha resposta foi: então, você podia ser filho do Trudeau.
Aê, aplausos! Que não ia fazer diferença,
que
né?
Que não ia fazer diferença nenhuma.
Pra quem não sabe, o Justin Trudeau é o primeiro-ministro canadense. Lindo! Um beijo pra você! Beijo, Trudeau. Então, você respondeu e assim, você podia ser filho do presidente do Canadá que não ia fazer
diferença. Você podia ser filho do presidente do Canadá, que você ia entrar na mesma fila de aprovação.
Pior que é mesmo.
E se gostasse de você, te aprovaria. E se não gostasse do seu perfil, não ia te aprovar.
Pior que é mesmo.
Então... o cliente brasileiro, quando muda para um país de primeiro mundo, ele tem que entender que ele está mudando para uma sociedade igualitária.
Uhum.
Onde dinheiro não faz diferença para você ser bem tratado. Onde você ser filho de fulano, de ciclano...
Foda-se,
de
né?
Esse podcast é seu, você pode falar.
Posso.
O problema é
Foda-se,
seu, né?
É.
Né? E problema é seu se você é filho do juiz, do policial da 13ª delegacia.
Não tem essa aqui,
não vai fazer
gente,
diferença
não
nenhuma
vai fazer
e diferença. Você vai andar, vai dançar conforme a música.
Eu acho que as pessoas têm que deixar as carteiradas em casa, né?
Quer ver uma coisa também? Parte do bolso, né? Ah, eu conheço um monte de gente que levou multa porque tava usando o celular no
trânsito.
E a multa é alta, então assim, e perde ponto. Então, você perde, e não tem jeitinho, não tem tipo, ai, mas é que eu tava com pressa, porque a gente tem uma história no Brasil. Não, porque minha avó tava passando mal, não tem.
Eu fui correr pra pegar o ônibus, aqui ninguém
pra
corre
nada.
Pra nada.
Até as escolas de inglês, não tem. Você chegou atrasado, é falta. Não,
nossa,
não,
eu já cheguei 8:01, minha aula começava 8 horas. Eu já cheguei 8:01 e a porta estava fechada na minha cara.
Essa coisa comigo, é...
Sempre. Aí eu tive que me adaptar.
A gente tem uma história de uma multa de carro, né? De estacionamento de carro. A gente deixou o carro parado num lugar que tinha parquímetro, né? Colocamos lá o dinheiro suficiente pra ficar no restaurante que a gente esperava 1h30, 2 horas e tal. E ainda não tinha o celular pra avisar, né? Que hoje em dia que o parquímetro avisa no celular, né? Tá acabando o tempo... Você tem que botar mais dinheiro no parquímetro pelo celular. Só que ainda não tinha isso, né? Então, eu tinha que botar um alarme no celular para poder ir ao carro para botar mais dinheiro no parquímetro. Quando eu cheguei perto, tinha passado 1 minuto do tempo. E eu já tinha ganhado uma multa.
Nossa!
Na verdade, a pessoa que tava multando naquela hora. Ele estava em frente ao carro,
uhum,
multando. E eu fui argumentar. Eu falei, poxa, mas eu cheguei aqui pra botar dinheiro. Por um minuto você vai me multar? Aí ela, pois é, você passou um minuto.
É isso, acabou!
E aquele um minuto que seriam, sei lá, $2, viraram $150. Gente! Né? Então,
é isso aí!
Não tem conversa, né? Então, provavelmente no Brasil, você usar do mecanismo de dar uma cerveja pro cara da multa, né?
Total.
Não, peraí, essa multa é 150? Olha, te dou 50 aqui e você me livra a barra da multa. Enfim, esse consumidor brasileiro que faria isso, esse comportamento, ele critica, né, o governo, critica quem faz
isso. Nossa, muito!
Mas quando
é isso que eu falo.
Mas quando ele tá naquela situação, ele faz.
É.
Né? Então...
E tá saindo do Brasil pra ir pra outro país, pra fugir dessas coisas, sem perceber que é o comportamento dele mesmo ou dela mesma que acaba contribuindo para isso tudo, né? Então, acho que isso que as pessoas têm que começar a ter consciência para que daqui a uns anos a gente colha um país melhor, porque senão não dá. Ficar esperando pelo Estado, a gente é reflexo do que tá lá em cima também, né?
Totalmente.
E uma coisa que eu ia te perguntar, Leite, você citou um exemplo uma hora do cliente alemão e do cliente brasileiro.
Essa é ótima.
Que eles estavam tirando dúvidas e tal.
Dúvidas numa escola de inglês, né? Isso aconteceu realmente. Então, os dois alunos chegam lá, brasileiro e o canadense, desculpa, e o alemão. E aí, com o alemão é o seguinte: e aí, você tem uma pergunta, você tem uma dúvida, quer... Não, nem nada, você quer perguntar alguma coisa, você tem... Como é que tá? Falar alguma coisa? Não, tá tudo bem, eu li tudo que você me mandou, tá tudo ótimo. Aí o brasileiro, ah, você tem uma pergunta? Tenho várias perguntas.
Então, tenho aqui uma listinha aqui, ó.
Pega aqui minha listinha.
Deixou a moça tonta.
Aí aquela parte que até que o Diego falou, eu acho que é a parte emocional. Bom, tem duas partes, né? Uma, por exemplo, a gente manda um e-book pro aluno. A gente manda, e às vezes o aluno pergunta tudo o que tava lá no e-book.
O cliente brasileiro não lê, né?
Ele não lê, ele não vê vídeo.
Jesus!
Ele não lê proposta.
Ele não vê vídeo. Ele não vê vídeo, né? Pra tentar chamar a atenção.
Mas eles não estão vendo
pegar
vídeo.
Pipoca e ver o vídeo, não.
Não, eles também não estão vendo vídeo mais.
Não. Olha, isso é tão... É exatamente assim, né? Que funciona, né? Então você manda todo o material e a pessoa não lê. Então, e até a gente tá adaptando nosso material. Hoje em dia, a apresentação da Melo é uma apresentação audiovisual. Porque a apresentação escrita, não lia.
Já é, Elvis.
A visual passava direto. Então agora é audiovisual. Ele vai vendo tudo, aquelas...
É o famoso que é que eu desenho, né?
E a gente tá explicando tudinho. Então, tem duas partes. A pessoa que não leu, tá? Que é o mais comum. E tem a parte emocional. Ele pode ter... Ele leu, mas ele quer conversar com você. Ele quer falar um pouquinho.
Mas, você não acha que isso pode ser também um comportamento de desconfiança, de falta de confiar naquele serviço, porque a gente carrega...
A desconfiança.
Exato, um sentimento de desconfiança,
como
ser enrolado.
Todo mundo é trapaceiro, a gente toma todo mundo como igual,
esse
assim.
Esse cara só quer meu dinheiro.
Mas esse cara...
O nosso princípio não é da boa-fé, é da trapaça. É. Então alguém vai me enganar.
Mas quando você vem, aí você faz um parâmetro com a sociedade do primeiro mundo. Esse cara, a premissa dele é confiar. É uma sociedade baseada em confiança. Uhum. Sempre. Você pode ficar tranquilo que ninguém vai te passar a perna. No brasileiro, pro brasileiro... Todo mundo vai te passar a perna até que te prove ao contrário.
Exatamente.
Aqui o famoso é o famoso, todo mundo é inocente até que prove ao contrário. Exato. No Brasil, todo mundo é culpado
até que prove ao contrário. Gente, a gente vive num mundo invertido.
Total. E isso, na verdade, é porque eu tenho certeza que se você tivesse... O cara que carrega um sentimento desse, de tenho medo de ser enrolado, é que quando ele estiver do outro lado... Ele vai enrolar.
Sim.
Ele tem medo porque seria uma atitude que ele faria.
Quem é muito, muito desconfiado, pode saber. Pode desconfiar dessa pessoa desconfiada.
A desconfiança tá ok ter, né, no nosso país.
É,
tá
um medinho realmente normal.
Agora,
né?
O que é muito desconfiado, tem algo por trás. É. Eu digo que é a história da pessoa que trai. Ele é super ciumento.
Ciumento.
Uhum. E aí tem. Porque ele traía, ou ele trai, entendeu? Então, exatamente, eu concordo com
Mas essa coisa do do princípio da má-fé, da desconfiança. Aqui é tão bom, a gente não tem que provar nada. Eu lembro
gente,
quando eu cheguei aqui...
Conta no banco, não precisa de comprovante de residência.
Não, eu fui cheia de documento nos primeiros dias que eu tava aqui pra fazer meus documentos, pra abrir conta em banco. Ninguém pedia nada. Mas você não quer que o comprovante do endereço... Não, qual que é o seu nome? Então... Isso. E eu falava, gente, que surreal. É surreal no começo, né?
Não, acho que é um choque. Eu acho que
até hoje eu me choco com algumas coisas. Ninguém pede comprovante de nada.
Você sabe por quê, Adri? Porque você vai ser o principal prejudicado. Se você der seu endereço errado no banco quando você for abrir a conta, você não recebe seu cartão e você não movimenta a sua conta. É. Então, assim, ele parte do princípio que você tá falando a verdade. Uhum. É uma sociedade baseada em confiança. É. Então, a gente precisa se desarmar enquanto consumidor, vindos do Brasil, e passar a acreditar que aquilo lá vai ser bom para você.
E também passar a ter um comportamento mais respeitoso com quem você tá contratando. Ter paciência, porque aquela pessoa tem 1 milhão de outros clientes. E já é, fica a dica aí pra quem tá ouvindo, que tá vindo pro Canadá ou tá indo pra qualquer outro país de primeiro mundo, fica essa dica de vai se educando. Porque quando você chegar aqui, as pessoas não vão te tratar dessa forma. Elas não vão ter essa paciência, elas não vão... Ai, você não vai ficar mandando pra um canadense mensagem de 5 em 5 minutos perguntando se ele recebeu o seu e-mail.
Ai...
E você não vai poder falar, tô pagando. Você não vai poder falar isso.
Quer ver algo que aconteceu também com a gente? Tem várias histórias, tá? Uma homestay family que ela... O aluno pediu o telefone... Não, desculpa, a gente passa as informações do aluno, da homestay pro aluno. Uhum. E essa família, por um acaso, tinha WhatsApp, né? Que nem todo mundo tem WhatsApp aqui no Canadá.
Não, ninguém usa o WhatsApp aqui.
É aí, ó. Né? Fica a dica.
Pronto. SMS.
E esse aluno, eu entendo, ele tava super ansioso e ele perguntou tantas coisas. A gente fala, olha, manda uma introdução, se apresenta pra família. Mas é um e-mail só. Então, hoje em dia, tem que explicar que é só um e-mail. Aí ele mandou tantos áudios, mensagens e fotos que a família me ligou, preocupada. Letícia, tô preocupada.
Será que é um psycho killer?
Eu falei assim, não, ele tá só ansioso. Eu conheci ele pessoalmente. A gente fez o Skype também no Brasil. A gente se encontrou pessoalmente. Então, aí eu tive que falar pra essa moça, olha, tá bom. Só uma mensagem.
Uhum. Ele é uma pessoa boa.
Eu juro!
É porque o comportamento canadense é estranho isso, né?
Essa invasão, essa insistência. O WhatsApp aqui, você tem entre amigos, íntimos, entre família, não é?
E quando tem o WhatsApp, né?
As pessoas geralmente mandam... Meus amigos canadenses me mandam tudo SMS, menos invasivo, né?
Sim.
E acabou que eu tive que falar com um aluno pra explicar pra ele. Então, aquela parte que o Diego falou, a gente tem que educar o aluno, né? Então, olha, uma mensagem tá bom, o restante vai acontecer quando você chegar aqui.
Que foda, né? Tem que educar o aluno que já tá educado no outro país. Você tem que educar pra ele ser um cliente legal. Você tem que educar pra ele ser um cara legal aqui no Canadá. Nossa senhora.
Sinceramente, Dri,
eu fosse vocês, cobrava o dobro.
Eu vejo o seguinte, eu entendo a ansiedade do aluno, tá? Mas ele tem que pensar no próximo. Essa pessoa... que ele mandava mensagem, tá trabalhando, tá ocupada, então pensa no próximo, de repente você tá com tempo, você tá ansioso, e segura a sua ansiedade também.
Não, e assim, não é problema dos outros que você tá ansioso, né, não é problema de quem tá do outro lado da linha, também tem isso, essa coisa do cliente mimado, né, a gente tinha muito mimado, né.
Eu acho que muito mimado. Quando começa uma relação profissional, ele contratou a Mello, contratou a Van Suit Home, se ele contratou a gente, ele confia na gente, certo?
Claro.
Ponto. Então, vamos partir daí dessa
E confia
confiança.
No taco dele, né? Confia no seu taco, né? Você escolheu uma empresa...
Exatamente. Você já passou por aquele começo, né? Triagem, já buscou duas empresas, escolheu uma, fechou. Confia na gente, porque pensa o seguinte, todo dia a gente abre o Skype, tem lá alguém, ei, chegou meu documento? Ah, gente, como é que tá, não sei o que lá. Tudo bem, mas imagina que a gente tem que responder a todo mundo. Não chegou ainda não. Se tivesse chegado, a gente teria avisado. Então, você imagina o tempo que a gente gasta respondendo todo mundo. Não chegou ainda, não tem resposta.
Gente, é muito diferente do cliente canadense. É muito diferente.
Ou seja, esse aluno, assim, eu entendo a ansiedade, tá? Uhum. Mas ele tá atrapalhando ele próprio. Ele tá atrapalhando outras pessoas que a gente poderia estar ajudando, né? Tá atrapalhando o nosso trabalho. Então, vamos pensar No todo?
E isso é um todo que, assim, reflete em todos os outros serviços. Que a gente tá falando aqui dos serviços de vocês que vendem serviços, mas de pessoas que vendem produtos, do varejo, pessoas que trabalham em restaurante também. Sim. Então, esse cliente, ele vai ter que se adaptar para todo o varejo daqui, para todas as lojas.
Tem uma história boa de restaurante.
Ah, é? Conta aí, Diego. Conta aí, pra gente finalizar.
Eu tenho um amigo que ele trabalha como garçom no restaurante aqui e ganha muito bem, viu,
gente? Um amigo brasileiro?
Amigo brasileiro.
Sim, ganha muito bem.
É, e ele não estava atendendo a família brasileira nesse restaurante, tá? Era uma canadense que estava atendendo a mesa da família brasileira. Eles fizeram um pedido e o patriarca da família, ele pediu um steak super suculento, né? Um steak bonitão e tal, bem brasileiro, né? Carne e tal. Quando chegou o steak na mesa, o patriarca perguntou para a garçonete canadense se ela não ia cortar o bife.
Não.
Ai, não.
Não acredito. Não.
A garçonete canadense, ela achou super estranho e a resposta dela foi a seguinte:
você tem uma deficiência? Eu falaria isso.
Senhor, eu prefiro que o senhor corte o seu bife porque o senhor sabe a forma com que você gosta de comer
sempre
o seu bife.
Sempre muito polite, né?
Nossa!
E ela saiu, não cortou o bife e tudo mais e tal.
E have a nice day, senhor!
Have a nice day! Final da conta, a família decidiu não pagar a gorjeta, o tips.
Gente!
E aí esse meu amigo garçom, ele viu essa história toda, o rapaz super alterado, né? O patriarca brasileiro recém-chegado no Canadá. E foi lá, escutou português e foi lá saber o que estava acontecendo. E aí o cliente contou essa história pra ele. Aí ele falou, mas senhor, aqui ninguém corta o seu bife.
Aqui ninguém corta o seu bife.
Olha, dá até
um... É um refrão do funk isso aí, gente.
Venha e corta o seu próprio bife.
Venha e corta o seu próprio bife, gente. Muito bom, muito boa a sua história. Então é com essa história do bife que a gente vai acabando esse podcast. E agora é o momento de jogar confete. Final de cada podcast, eu sempre abro esse momento de jogar confete para indicar um livro, um filme, um autor, algo que tenha a ver com o assunto, às vezes não tem a ver com o assunto, mas hoje tem, para vocês procurarem uma referência, enfim, a gente deixa uma referência aí cultural para vocês. E eu jogo confete hoje para uma autora chamada Lívia Barbosa. Ela escreveu um livro há mais de 13 anos que chama O Jeitinho Brasileiro. É um livro que está na categoria de sociologia. Eu acho que esse livro está esgotado, mas vale a pena conferir. Às vezes tem numa biblioteca pública, às vezes tem num sebo, às vezes tem numa casa de um amigo, ou às vezes até na internet, enfim, ou na própria editora, vocês acham. É a autora Lívia Barbosa, O Jeitinho Brasileiro. Então, ela escreveu esse livro há mais de 13 anos e é uma fonte bem importante aí da sociedade brasileira para entender um pouquinho por que a gente é assim, qual que é o contexto histórico, enfim, um pouquinho dessa nossa pegada não muito legal, né? Que de tudo isso que a gente estava falando, acho que tem um pouquinho a ver. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente. Gente, muito obrigada.
Obrigado,
Letícia, Priscila, Diego. Obrigada pelo depoimento de vocês, tão, tão real. E a ideia aqui é a gente sempre trazer esses bate-papos da vida real, né, gente? Porque, na verdade, é isso que interessa. E quem não conhece o meu canal no YouTube, BFF Canadá, corram lá. E também me mandem mensagens para adrianepaz@gmail.com ou bffcanadabrasil@gmail.com. Deixe seus comentários em áudio para este podcast entrando no app Anchor. E lá você pode me mandar áudios. E também pode se comunicar comigo através do meu Instagram, tá? BFF Canadá. Então, um beijo para vocês e cortem os seus próprios bifes, tá bom?